doutor em economia, Lúcio Schauer. Vamos entender melhor esse pacote de privatizações anunciado pelo governo nessa semana. 9 companhias foram listadas, entre elas os Correios. Alguns até têm questionado, será que o governo terá força política para promover as privatizações? Alguns falam nas vantagens, outros apontam algumas desvantagens. Alguns dizem que não são todas as estatais relacionadas, algumas só poderiam ser privatizadas. Quero saber a opinião do professor. Professor Lúcio, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Muito obrigado pelo convite. Bom dia.
A privatização é um bom caminho? O senhor acha que o Estado precisa ser reduzido? O Estado está muito grande?
O Estado brasileiro é muito grande. Nós temos os problemas fiscais hoje em função do tamanho do Estado. Ele se tornou muito grande, nós temos muitos funcionários. O Brasil compromete praticamente 98% de suas receitas com o custeio da máquina. Isso é muito pesado, sobra pouco recurso para investimento. E é importante que o Estado seja diminuído. Eu defendo a redução do Estado, eu gosto dessa ideia das privatizações, até porque o governo não é bom gestor. Em algumas áreas o governo não deveria estar, nós estamos em algumas áreas que o governo não sabe fazer, né? Então é importante, a gente tem mais de 130 empresas estatais brasileiras e, por um outro lado, como nós temos visto nos últimos anos, uma boa parte dessas empresas tem sido motivo de muita corrupção também, enfim. Então eu gosto da diminuição do Estado e eu acho que o governo está partindo para um caminho correto, que é começar devagar, sentindo o mercado, até porque nós não temos ainda dinheiro internacional, porque não vai ser privatizado só para empresas brasileiras. Isso aí vai vir capital internacional para participar dessas privatizações que o governo vai promover nos próximos 4 anos. São as primeiras estatais que estão sendo oferecidas e eu gosto da ideia. Eu acho que o Estado tem que diminuir.
Se a gente for citar algumas estatais, por exemplo, os Correios, que foi falado, o senhor acha que... Tem que privatizar.
Tem que privatizar. O governo não tem que ficar entregando pacote, entregando malote, entregando carta. Não é um negócio do governo isso. O governo tem que se preocupar com saúde, segurança e educação. Eu sei o que eu estou falando. Vai desagradar algumas pessoas, mas se a gente for ver também, eu estava fazendo uma análise, nos últimos 11 anos, os Correios teve 10 greves. Então, eu, na minha percepção, nem os funcionários dos Correios estão satisfeitos da forma que está sendo gerido o Correio. Quem sabe a iniciativa privada faz isso melhor? Por um outro lado, eu li outro dia que tem um rombo no fundo de pensão dos Correios. Enfim, não está legal essas grandes empresas estatais e é importante que elas sejam privatizadas para o bem do país.
Eletrobras já está aí... caminhando o processo. Agora, quando a gente fala sobre a Petrobras, por exemplo, divide muitas opiniões. O senhor acha que a Petrobras deveria ser privatizada?
Eu acho que deveria ser privatizada. O nosso combustível hoje é muito caro porque nós somos uma empresa pública. Nos Estados Unidos tem competição e o combustível é bem mais barato lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que deve privatizar.
Mesmo sendo uma empresa de capital aberto?
Sim, deve privatizar. A tendência é que essas grandes empresas estatais sejam privatizadas em algum momento, porque o Brasil, se ele realmente quiser permanecer no mercado financeiro internacional, atrair investimentos para o Brasil, enfim, estar um país globalizado, é importante que o país privatize as suas empresas estatais, que não sejam o fim específico do governo. O governo tem que atuar em saúde, segurança e educação. Esse é o negócio do governo.
E com as privatizações, o governo faz caixa também, equilibra um pouquinho as contas.
Faz caixa, resolve um pouquinho os problemas fiscais que o país tem, se torna um Estado mais leve, e é isso que o país precisa hoje, porque hoje o Brasil é pesado, o governo é pesado.
Eu anunciei a presença do senhor no início do programa, no início do jornal da CBN, jornal CBN Cascavel, e o ouvinte já interagindo conosco. O ouvinte nos ajuda a pautar aqui, professor. E nós vamos seguir aqui essa linha, vamos mudar um pouquinho então de assunto. Ele faz a seguinte pergunta, é o Jean. Ele diz o seguinte, se vale a pena o novo financiamento da Caixa, corrigido pela inflação. Eu só quero lembrar que a Caixa fez o lançamento de linhas de crédito imobiliário com taxas fixas mais baixas, de no mínimo 2,95% ao ano e corrigidas pela inflação. Hoje, a correção dos financiamentos imobiliários é feita pela taxa referencial ATR, que está em zero ao mês. E agora, com essa ideia, deixando um juro inicial menor, mais o IPCA, não é? O IPCA hoje, me parece, professor, me corrija se eu estiver errado, na faixa de 3, 3,20%.
Isso.
Então, fazendo financiamento com 3%, mais 3,22%, hoje daria 6,20%. Seria menor do que outro sistema que está sendo, que já vem acontecendo. E o que o Jean pergunta é o seguinte: esse novo financiamento da Caixa, vale a pena ou não vale?
Hoje ele vale a pena, hoje é um bom negócio. A gente não pode nunca esquecer que é um financiamento de longo prazo, normalmente de 30 anos. E a gente não sabe como a inflação vai se comportar daqui 20, 25 anos. Então, o IPCA hoje está legal, mas ele pode vir aumentar lá na frente. Eu gosto muito de juros fixos, porque juros fixos você nunca vai ter surpresas, né? Mas o IPCA aí, hoje é bom, amanhã depois ele não pode ser tão bom assim. Então as pessoas têm que pensar bastante para fazer um negócio de tão longo prazo que compromete praticamente uma vida da pessoa, né?
E hoje 3,20%, se as taxas forem maiores de 5%, me parece, fazendo o cálculo aqui, já não compensaria.
Não compensa, isso? Até porque a taxa de juros do país, a próxima reunião no Copom, a taxa de juros vai cair mais, a inflação está praticamente zero, então se nós formos considerar um juro de 6% ao ano, é um juro alto. É um juro alto comparado à nossa inflação. E não é tão fácil pagar juros. Então as pessoas têm que ter muito cuidado, principalmente quando vão fazer negócios de longo prazo. Se você faz um financiamento de 6 meses, ele se acaba rapidinho e você resolveu o problema. Agora, fazer um financiamento de 30 anos tem que pensar bastante.
Então esse novo financiamento a pessoa precisa analisar. E a resposta aqui para o Jean, se depender da opinião do senhor, não valeria a pena.
Eu tenho preocupação pelo longo prazo. Pelo longo prazo. Se puder procurar uma taxa fixa, é melhor.
Aliás, a gente continua falando sobre financiamento, e o senhor falava sobre taxa fixa, e nós temos hoje, as pessoas conhecem, o sistema saque e a tabela price.
Isso.
O senhor é favorável à tabela price, pelo jeito, então?
Eu gosto da tabela price de cálculo, eu utilizava muito em tempos que eu trabalhava em banco, porque é uma parcela estável. É do começo ao fim a mesma parcela. Você sabe que ela cabe no seu bolso. O problema do sistema saque de cálculo é que a parcela começa bem mais alta e muitas vezes as pessoas não têm condições de pagar uma parcela tão alta no começo. Então, o sistema price de cálculo é um sistema que a parcela é igual no período todo e isso funciona bem na sua cabeça e no seu bolso.
Muito bem. Uma pergunta do Haroldo. Ele diz o seguinte: eu gostaria de saber do professor se ele acredita que a inflação... Se vai haver alta da inflação, a situação está controlada. Ele acha que vai permanecer a inflação baixa até dentro dessas metas que estão estabelecidas. O senhor acha que pode a inflação?
Na realidade a meta estabelecida está em torno de 4%. Hoje ela está praticamente zero.
Isso.
Então a tendência é que um pouquinho mais à frente, quando aquecer o consumo de novo, a inflação vai aumentar um pouquinho. Mas nós não deveremos passar da meta, mas não vai ficar em zero também, porque hoje...
Ela precisa aumentar um pouquinho?
É importante, até para o próprio aumento do consumo vai provocar um pouco de inflação. E é importante que nós tenhamos consumo para o país começar a crescer de novo. Então a meta do governo hoje é em torno de 4% e ela está em zero. Por quê? Porque não está tendo consumo e isso é ruim para o país não ter consumo. Então nós precisamos começar a consumir de novo e vai gerar um pouco de inflação, mas não deve passar aí dos 3, 4%.
Então com a queda de juros, agora há uma perspectiva de estimular a economia.
Exatamente.
Se consome mais, aí vem um pouquinho a inflação, mas
exatamente.
Pode subir muito também, professor.
Não muito, não deve passar de 3, 4%, que é aceitável no Brasil.
E se a inflação sobe, tem que aumentar os juros para controlar.
Aí vai aumentar o juro para controlar e fica ruim de novo. Então é uma incógnita sempre que precisa ser resolvida aí, né?
Como é que o senhor vê o cenário daqui para frente? Dá para equilibrar esse negócio de inflação e juros para que a economia cresça sem maiores problemas?
Dá. Eu vejo, inclusive o governo colocou uma agenda positiva agora, porque vinha muito na agenda negativa, colocou uma agenda positiva, está falando das privatizações, está falando das concessões. Daqui a pouco vai se falar de concessões de portos, de aeroportos, de rodovias. O capital internacional vai começar a vir para o Brasil e a economia tende a começar a crescer. Existe uma expectativa de que no ano que vem ela possa crescer entre 2% e 3%. Isso é muito importante para o país, porque há mais de 5 anos que isso não acontece. Nós vínhamos num problema muito grande aí de queda do PIB e esse ano vai ficar em torno de 1%, e no ano que vem em diante a expectativa que se tem é que melhore bastante isso.
É o que esperamos. Professor, muito obrigado
pela
participação
nós, né?
Aqui e um bom fim de semana.
Muito obrigado.
Conversamos com o professor e doutor em economia, Lúcio Schauer, falando sobre privatizações e também respondendo aos ouvintes sobre esse novo modelo de financiamento da Caixa, financiamento de imóvel. 10h45, intervalo, já voltamos.
Salta, corre, pedala, chegar, surfa, rema, pilotar, vencer.